Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Bom, vamos começando o nosso debate e eu queria logo levantar uma questão aqui para deixar a nossa conversa um pouco mais coloquial. Evidentemente, a gente tem que deixar um pouco o juridiquês de lado, não é? Mas, para colaborar com essa conversa assim, um pouco mais informal, eu quero trazer, doutor João Bosco, inicialmente, um caso que ficou muito conhecido, que está sendo acompanhado por grande parte dos brasileiros, que é o caso, por exemplo, do apresentador Gugu, não é? Que tem uma formação familiar, digamos, fugindo um pouco do tradicional, né? Já que ele teve uma relação um envolvimento com a pessoa, acho que de uma forma não tradicional, onde teve 3 filhos com essa pessoa. Aconteceu o que aconteceu, ele veio a óbito e agora existe essa disputa judicial, não é?
Isso.
Mas para a gente entender um pouco de sucessão empresarial, acredito que a gente precisa entender um pouco também de direito da família, né, doutor João Bosco?
De sucessão.
Não,
o direito
também,
de família, né? O código estabelece bem direitinho o que é direito de família e também o código estabelece o que é direito sucessório.
Isso.
Quando há a morte, deixa-se de lado direito de família em alguns momentos e surge o direito sucessório. É quando a pessoa morre, o direito chama um nomezinho assim meio maluco, chama-se cinza hereditária. O defunto estica a mão e passa naquele momento da morte para os herdeiros.
Aí mas vem... no caso de uma relação não convencional, como parece ter sido essa de Gugu?
Veja, aí tem N situações. Se existia um contrato onde Gugu contratou essa mulher para ser barriga de aluguel, e ela, a finalidade dela era ser reprodutora de filhos dele, é uma coisa, vai ter que se entrar em juízo. Tá certo? Eu tenho uma interpretação completamente diferente dessa de contrato. Então, certo. Existe a possibilidade dela ter sido uma pessoa, um contrato de aluguel? Sim, existe. Ela poderia ter sido uma namorada que ele quis ter um filho e não queria ter nenhuma relação mais profunda? Também existe essa possibilidade. Aí eu analiso pela questão do fato da morte. Quando ele caiu em casa, ele estava com essa mulher na mesma casa. Já presume-se uma convivência, sim, pelo menos no mesmo ambiente. Em São Paulo, a casa dele era em um canto e a casa dela em outro. Porém, a união estável comporta moradia em lugares diferentes. Então, essa possibilidade da união estável existe. Quando ele sofreu o acidente, que ficou naquele problema morre, não morre, como é que está o Gugu, ela se apresentava na mídia e todos a chamavam de esposa. Até a família respeitou a mãe de Gugu. Ninguém disse que ela não era. Ninguém atravessou na frente. Era a viúva de Gugu. A viúva, a mãe dos filhos, a viúva. Sim. Então, a leitura, quem está de fora, é uma. Gugu também depositava na conta dela valores expressivos. E aí eu começo a somar essas informações. No meu linguajar simplório, essa moça, na minha visão, aparenta ter uma união estável com o Gugu. E aí, o que é que acontece? Gugu tinha feito um testamento. Onde esse testamento ele deixou para os filhos, ele não pode mexer em 50%. No testamento, é uma expressão em vida para deixar depois da morte. Então, 50% ele não poderia mexer.
Dos filhos. Isso a lei já garante.
Ou, se ele tem companheira, 50% é da companheira. Nesse caso, o Gugu disse que não tinha companheiro. Então, ele botou 50% para os filhos e, para proteger ainda mais o filho, deu 25% a mais para os filhos. Os filhos ficaram com 75% e os sobrinhos com 25%. Se esse testamento for agora, se essa mulher for reconhecida como companheira de Gugu, esse testamento vai ser discutido, vai ser nulo ou anulável, porque Gugu não poderia dar tudo porque uma parte pertencia à companheira. Do período da união estável que ele adquiriu no período com ela, ele dividiria com essa mulher. E ela também entra como herdeira, dividindo com os filhos aquilo que Gugu tinha já antes de viver com ela. Então, ela surgindo nesse processo, Wagner, vai dar um nó gigantesco. Quem vai sofrer com isso? Na verdade, quem irão sofrer são os sobrinhos, porque a mãe foi muito sábia. Correu no cartório e disse: meus filhos, eu não estou querendo mexer no que é de vocês. Eu quero usufruto de algum patrimônio para mim. E eu não vou vender com cláusula de intransferibilidade e incomunicabilidade. Se eu morrer, é tudo de vocês. Eu só quero uso e fruto. Usar o que der renda, aluguel, uso e fruto. O fruto, o aluguel desse negócio. Então, é uma situação. Se ela ganhar, vai prejudicar os sobrinhos. Ela já protegeu os filhos. E aí vai ter uma briga, porque a irmã de Gugu, que queria, que o Gugu já deixou ela como inventariante, é que quer estar no comando, porque os filhos dela são beneficiários. Aí agora aparece o companheiro. Apareceu um outro que dizendo... Rolo, né? Um outro diz, olha, eu estou vivendo, eu vivia com o Gugu nesse mesmo período que essa mulher diz. Aí a justiça vai ter realmente uma dor de cabeça. Gugu protegeu com o testamento, foi uma coisa maravilhosa que ele fez, porém, ele não sei se ele foi honesto, tá certo, e não reconhecer a companheira, ou se era isso mesmo que acontecia, não existia uma união estável, e ele foi honesto. Então, essa discussão, são as provas no processo, é que irão elucidar essa situação.
É, agora, doutora Karenina, um contrato pré-nupcial, é pré-nupcial que chama? É pré-nupcial, um contrato pré-nupcial poderia evitar esse embate judicial agora nesse caso? E eu utilizo esse caso também, daqui a pouco o doutor Otto vai entrar nessa história, porque Gugu não era somente uma pessoa física, era uma pessoa pública, um apresentador, mas era também uma pessoa jurídica, ou seja, ele era também um empresário, ele era uma empresa. Na verdade, a empresa de Gugu era o próprio Gugu, a marca dele. Não é isso? Então, doutora Karenina, um contrato pré-nupcial poderia evitar esse embate jurídico?
É, bom dia, Wagner. Bom dia, doutor Otto. Bom dia, doutor João e ao ouvinte. A situação de Gugu, ela é um pouco complicada, porque, pelo que se parece, ele não... ele não previa, né, talvez, que essa morte iria acontecer tão breve. Então, não houve um planejamento, digamos assim, né, que pudesse assegurar melhor essa destinação do patrimônio dele, né, após a sua morte. Este é o maior problema, né, da falta de um plano sucessório, né, de muitas vezes tentar já deixar, principalmente para quem tem um patrimônio vultoso, né, como ele tinha, de deixar aquilo ali organizado para justamente evitar esses embates, esses conflitos familiares que são lamentáveis, né? Então, a situação de Gugu, né, como o doutor João já falou, é algo que a justiça vai ter que se pronunciar primeiramente sobre a questão da união estável, né, da suposta companheira, eu digo suposta porque ainda não houve esse reconhecimento. Pelo que eu li, né, porque eu estou fazendo aqui, estou tecendo aqui considerações sem conhecer o processo, né, claro, sem conhecer os documentos e tudo mais, mas pelo que eu vi, ela já andou perdendo aí em algumas instâncias esse reconhecimento. E que me parece que ontem foi feito um pedido anexando uma conta conjunta que ela tinha com o Gugu para tentar reforçar esse pedido do reconhecimento da união estável. Então, o que poderia ter sido feito para essa situação ficar mais esclarecida entre eles dois era Gugu ou ter reconhecido essa união estável em vida com ela, através de uma escritura pública de declaração de reconhecimento de união estável, estipulando a data do seu início, estipulando um regime de bens, de forma até híbrida, se quisesse, né? De que isso hoje em dia está sendo admitido também. E teria muitas formas disso ter feito uma declaração, através de uma escritura, de que, ou um contrato de namoro, ou uma declaração de que não existia uma relação ali de união estável, que era apenas uma convivência de amigos, né, e que ela o ajudou nesse projeto parental, né, que me parece que isso aconteceu, né, alguns anos atrás. Então, faltou realmente esse planejamento, essa que, de fato... Né,
mas veja só, quando ele lança mão de um testamento, teoricamente, não seria uma proteção?
Seria.
Não é?
Mas como o doutor João já explicou, ele não pode testar 100% do patrimônio. Ninguém pode testar 100% do seu patrimônio. Nós só temos disponível 50% para dispor a quem quisermos.
Mas parece que isso não foi observado, né, doutor?
Não, porque ele que elege. Ele que elege os beneficiários. Então, foram os filhos e me parece que alguns sobrinhos,
Porque ele negou a informação da companheira. Aí essa informação que ele negou era proposital para excluí-la ou foi uma negativa porque não existia união estável? É. Uhum. Uma outra informação importante, só complementando, a doutora Karen, está muito perfeita na colocação dela, é o seguinte: quando a justiça negou o segundo pedido, que ele pediu, ela pediu de alimentos, R$100 mil, o juiz deu, o tribunal baixou para 10 mil. Mas eu interpreto, não sei se a doutora concordaria, quando o juiz concorda em pagar $10 mil para ela, que 10 vezes 5, 50 mil, uhum, que é metade do valor, ele reconheceu que se essa mulher merece receber $10 mil ou R$50 mil, é porque existe ali a fumaça de que ela é companheira. Se ela não existisse a prova de que ela era companheira ou que vivia com ele ou algo parecido, jamais um juiz concederia $10 mil para uma mulher que não era companheira. Então, nessa segunda decisão do tribunal, não foi os R$100 mil, mas foi os $50 mil, ou os $10 mil, que corresponde a mais ou menos hoje a 50 ou 40 e poucos mil reais. Então, ela vai provar, a doutora Karen foi bem feita, ela vai ter que, o esforço dela de provar é grande, mas também eu entendo que existem muitas provas, a não ser que apareça fato novo, né? É. Já apareceu um namorado, aí se aparecer documentos que comprovem que realmente ela não tinha união estável, vai ser um problemão. Mas ela tem pano para manga para brigar e ela vai arrancar dinheiro.
Bom, é verdade. Bom, doutor Otto Benar, a única certeza que nós temos na vida e logo ao nascer é da morte, né? Nós só não sabemos quando é que a morte vai chegar, não é? Mas a certeza nós temos. Mesmo assim, há muita dificuldade em grandes empresários entender esse momento e já deixar de acordo com a lei, evidentemente, como é que ele quer fazer a partilha dos bens dele. Como é que o senhor avalia essa questão?
Ah, bom dia, Wagner.
Bom dia.
Bom dia, Karenina. Bom dia, doutor João Bosco. Você começou complicando, botando no lixo, né? Porque todos os dois que são fantásticos advogados disseram o instrumento chamado testamento poderia ter resolvido isso no passado. Nós estamos falando de novas organizações familiares. No passado, a gente pensava assim, um casamento é feito de um macho e de uma fêmea, que existe direitos porque pretende-se ou propõe-se que haverão herdeiros. Essa é a visão leiga que eu tenho da sucessão da família. Alguns maridos mais safados, né, tinham alguma coisa fora de casa, aí cria-se a união estável. Já começa a complicar. Porque muitas vezes o testamento está dizendo tudo certinho, mas aparece alguém que prova que ele não tinha só a mulher dele, ele tinha um contrabando fora de casa. Muito bem.
Na Bahia, uma gambiarra.
Uma gambiarra, né? Então, o que é que a gente tem no Google? A gente tem uma mulher que, na minha interpretação, gerou os filhos. Ele não era dado a gerar filho normalmente, né? Por uma questão, né, de imagem, de abacuado. Ele usa o útero de uma mulher para ter três filhos, né? Isso é união estável ou isso é contrato? Se for na Índia, que eu não sei se tem aqui na
aqui, nossa... Aqui existe, já existe. Aqui existe a reprodução, o heteróloga.
Mas tem.
Mas não pode ser contratado pago, né? A gente chama de útero de substituição, então, né?
Na Índia é um contrato formal, etc. Ele tinha um amor, pelo que se imagina, tinha um amor que não convivia com ele, até para não despertar a atenção, né? Então, ele tem, no meu entender, ele tinha duas gambiarras, uhum, né? Aí tem os filhos entre os sobrinhos. O rolo é que tudo isso tem que ser resolvido com normas do passado e não normas do presente. A norma do presente não diz. E no caso que a relação tenha sido...
Tem que ser o código atual.
Sim, eu o código atual, mas esse código atual não previa que você tinha duas uniões estáveis.
Prevê. Não,
uma de amor e outra de reprodução.
Não prevê. O código prevê tudo isso. A questão toda, aí vamos entrar no juridiquês, né? Existe a companheira, existe a amante.
Sim.
Tá certo? O que,
o amante.
E o amante. Vamos lá. O que alega-se é o seguinte: para eu buscar uma união estável, tem alguns requisitos, quatro, que eu sou obrigado a cumpri-los todos. A lei diz que tem que ser uma relação de duas pessoas, duradoura, a lei não diz se é um ano, dois anos, três anos, duradoura, com o intuito de constituir família e pública. O rapaz não era pública. O rapaz vai ter que ter prova que ia para restaurante com eles, para casamento com eles. Se apresentava na sociedade como companheiro. Isso era o gugutinha escondido. Eu posso ter amante, você pode ter amante escondido. Pode. Vamos lá.
Eu prezo por minha vida.
A amante é algo escondido. A amante é algo que ninguém sabe. A companheira é algo que eu apresento como se casado fosse, como esposa. Então, assim, numa leitura simplória, quem aparecia como esposa e mãe dos filhos era essa mulher. Esse rapaz vem do submundo dizendo que era o companheiro. Ele vai ter que provar essa publicidade. Se ele prova três requisitos e não prova um deles, que é a publicidade, ele já não ganha ação. Então, é uma discussão, sim, processual, é uma discussão de provas, sabe, Wagner? E vai chegar no ponto. Agora, quanto à sociedade, que você, se eu puder responder, é o seguinte. Quando eu tenho um contrato social, vai para a regra do contrato social. Se o Gugu tinha uma empresa e o patrimônio estava todo nessa empresa, a empresa não entra no espólio. A empresa não entra no inventário. O que entra são as cotas. Mas
as cotas da empresa.
As cotas da empresa. Uhum. Porém, lá no contrato social, é onde deve as partes, as pessoas ouvintes terem cuidado, é de fazer um contrato bem, bem feito. E que esclareça na hora da morte como vai ser essa sucessão após a morte. Eu vou vender essas cotas? Como é que vai ser essa apuração dos haveres, esse balanço especial? Vai ter que ser feito um balanço especial, uma apuração do que é que tem, quanto é que vale esse patrimônio. E daí, o contrato diz, vai ser pago em 6 vezes, vai ser pago em 10 vezes.
Então quer dizer que no contrato social eu posso estabelecer os meus herdeiros ali?
Pode. Você pode estabelecer que as cotas serão vendidas prioritariamente aos herdeiros. Você pode estabelecer a regra.
Vendidas ou doadas?
Não.
Podem ser também?
Pode ser vendidas, pode ser passada, pode ser cedida. O que vai ser cedido naquele momento do processo inventário são as cotas que estão no espólio. A empresa continua viva. A empresa não morre com você, a não ser que o contrato social diga, morreu, Gugu, morre tudo. A empresa morre. Uhum. Mas normalmente a cláusula dá continuidade. Vai ter que surgir um novo sócio. O sócio remanescente pode ter direito à compra ou não. Pode, muitas vezes, botar a mulher em sociedade. É briga, entendeu? Então, se pode até ser um herdeiro, mas aí o contrato diz, a minha esposa não pode, porque aí se a esposa vier, o sócio pode dizer, eu não quero ela. Ela não tem condições de administrar. Vem um filho. Eu vou pagar as cotas dele, mas ele não tem condições. Ele quer jogar futebol, jogar videogame. Como é que esse cara vai entrar na empresa para administrar a empresa? É por esse motivo que hoje se criam as holding. Que é isso? Eu crio uma empresa lá em cima, pego a família todinha, boto no conselho de administração.
Uhum.
Para proteger a empresa lá embaixo. Se tiver uma briga, por exemplo, a empresa chamada Celular ou Apple não vai sofrer. Não vai atingir a Apple, vai atingir a holding lá em cima. Entendeu? Então, nessa briga, vai vir lá em cima. Cada um desses sócios que faz parte desse conselho terá uma cota nessa sociedade. Então, hoje existem formas de você blindar, não blindar contra o fisco, não blindar com... Não, é blindar para que, por exemplo, um herdeiro que não é administrador de uma empresa, ser sócio de uma empresa e não souber administrar, ele vai botar o patrimônio sucessório em confusão, em conflito, porque ele vai gerar débito trabalhista, vai gerar débito fiscal, entendeu? Como ele é herdeiro, vai colocar em risco o patrimônio dos outros irmãos ou da mãe. Então, muitas vezes, coloca um contratado, um gerente, um diretor, para gerir essa empresa, e eu fico aqui em cima, na holding, porque já não tem a pessoa física do herdeiro administrando a sociedade para não ter essa confusão e amanhã ele responder um processo criminal, um processo trabalhista, um processo de qualquer outra forma. Então, existem maneiras de fazer isso. O Gugu não fez. O Gugu fez um passo, que foi o testamento. O Gugu poderia ter feito uma holding, blindado lá em cima. A briga estava hoje aonde? Lá em cima. As empresas de Gugu movimentando, ganhando dinheiro. Então, é necessário que você procure um profissional que entenda de direito sucessório, dessa visão futura da sucessão, que lidar com a morte, por exemplo, no meu escritório, eu acho que o doutor Vicente Moreno também, a filha dele, vai dar continuidade. A gente já vai trabalhando para que os filhos continuem se tem vocação. Se não tem vocação, vai ser um problema. Uhum. Então, em uma empresa, no comércio, numa indústria, no patrimônio grande, você tem que ter essa cautela. O sócio tem que entender que ele vai ter que ceder o lugar dele para alguém.
Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta destrinchando essas informações para um segmento mais, digamos,
popular da história.
Mais popular da história, que nem todo mundo tem ou sabe o que é uma holding. Doutor Otto Benar, no bloco inicial nós utilizamos um exemplo que é bastante conhecido do Brasil todo, mas que está muito longe da realidade de muita gente, né? Nós temos aqui 98, 99% dos brasileiros que empreendem, no caso que empreendem, que não necessariamente tem uma grande empresa, né? Na verdade, a grande maioria é de micro e pequena empresa, mais micro do que pequena empresa. Mas mesmo aquele microempresário, pode ser que ele tenha um imóvel, tem veículo, pode ser que tenha ações, mesmo sendo poucas, mas pode ter ações na bolsa, né? Aplicações financeiras, saldo em conta bancária, título de clube, saldo em poupança, direito relativo a crédito a receber, tipo cheque, promissório, alguma coisa, tem alguma coisa. Porém, como eu provoquei o senhor no bloco anterior também, todos nós temos certeza da morte, mas não sabemos quando ela vai chegar. E pouca gente se prepara para esse momento, não é? Nesses casos, na maioria das pessoas, o que é que pode acontecer, além da confusão dos parentes para herdar aqueles bens que mesmo um pequeno empresário possa vir a ter ou a construir durante sua vida?
Wagner, você puxou para uma realidade. 98% das empresas no Brasil são micro e médio, pequenas, médias empresas. E essas empresas, para ficar mais claro, ela deve ser vista como negócio. Muitas vezes essas empresas não têm nem patrimônio significativo, mas o seu negócio sustenta a família, né? E muitas vezes a diferencia na sociedade. O que é que acontece? O caso que você trouxe de Gugu, ele era um negócio chamado Gugu.
Né? Era ele.
Ele. Né? Eu digo que são quatro elementos: a empresa e negócio, os quadros dirigentes, né? Porque também tem interesse que a empresa continue para poder se manter. A família e o empresário. No caso de pequenos negócios, que normalmente estão associados a um empresário, né? Esse negócio ele é visto pela família como fonte de riqueza. Riqueza menor, maior, mas fonte de riqueza. Quando o empresário se retira, muitas vezes voluntariamente, por aposentadoria ou mesmo por morte, e engraçado da morte, é que a literatura mostra que a gente não só não quer saber da morte, mas muitas vezes quando o médico comunica que o cara vai morrer daqui a 2 anos, ele vai para casa e se mata. Né? Ele não quer saber do dia. Então, esse pessoal, quando existe essa ausência, se estabelece todo um processo do surgimento de uma nova liderança. Liderança, ela é muitas vezes vista como atributo pessoal. Fulano é um líder nato. Isso não existe. Eu não sou líder de Carolina, nem ela, nem a liderada. Liderança é uma relação. Muitas vezes você tem um filho que tem uma relação de liderança com os irmãos. Isso. E se somar isso à competência, a sucessão não chega aos jornais, a sucessão não faz, porque aquela coisa continua. A empresa continua, o negócio continua. Acontece que a gestão e a própria sucessão empresarial é muito impactada pela relação da família. Família, todos nós, acho que você tem irmãos e irmãs, etc, pai e mãe, né? É uma relação, é um conjunto de relações que os psicólogos chamam de calorosas, né? Ou você ama ou detesta seu irmão. Você não é indiferente a seu irmão. Interessante que isso muda de acordo com o tempo. Há um caso famoso, que eu não, muita coisa aqui que eu vou falar são de empresas que eu dou consultoria, mas em São Paulo há um caso famoso, no ramo supermercado, que um irmão não aceitava a liderança do irmão mais velho. Certo? E o pai, para evitar conflito, pagou ao filho, pelas suas ações, um valor 10 vezes maior do que merecia. Para dizer, não, assim o Alcides fica quieto.
Uhum.
E o Alcides saiu milionário com ódio do irmão mais velho. Aí você diz, e como foram crianças? Amicíssimos. Eles eram mais do que amigos. Eles eram parceiros de automobilismo. Eles corriam corridas de longa duração. Ganharam as 1.000 milhas de São Paulo.
Uhum.
Um dia e meio correndo, e um depende muito do outro. No momento que a sucessão teve que fazer, apareceu todo um ciúme. Eu não sou psicólogo, mas tenho que ler sobre o assunto.
Uhum.
O ciúme faz parte da relação familiar. Você, o senhor, eu. Um dia já dizemos para nossa mãe, nosso pai, você gosta mais de fulano
Exatamente,
do que de mim.
Exatamente,
não é? E como pai, você sabe que você gosta de todos igualmente.
Uhum.
Mas você tem aquele que você gosta de conversar mais, aquele que você ouve mais, aquele que você desconfia mais das coisas, né? Essas relações e esses traumazinhos afloram lá em cima na ausência do poder moderador do pai. E cabe aos advogados a colocar em papel normas que permitam que essas relações se estabeleçam de forma racional. Só que a relação calorosa não é racional.
Uhum.
Eu conheço casos...
Mas interessante, sim, só complementando aqui, vai, sim. Uhum. Cabe ao pai ter essa visão de que, se ele não tomar uma decisão em vida para proteger o patrimônio, criar bloqueios, ou criar empresas, ou criar uma outra fonte de administração, para que ele blinde esse conflito, ele vai jogar tudo que ele construiu de água abaixo. Tem pais que não têm mais condições de administrar a empresa, mas ele quer continuar. Aí muitas vezes tem que haver um driblezinho para botar ele no canto ali para poder administrar.
Então,
deixa eu colocar. Pois não, doutora Karina.
Acho que isso acontece muito pela questão que o pai evita essa escolha. Eu vou escolher aquele filho
que vai ser
o meu sucessor. Essa escolha ele não quer fazer, porque
ele tem no coração.
Isso, cara. Ele sabe que aquele é mais preparado, ele sabe que aquele é o líder, digamos assim, que talvez tenha a carga genética, digamos assim, para
o perfil, né?
tocar o negócio,
mas ele não quer fazer essa escolha. Então, deixa a coisa acontecer, a coisa rolar, e aí, obviamente, naturalmente, quando ele não estiver mais aqui neste plano, os filhos vão entrar em litígio.
Agora, deixa eu colocar outra questão, que o doutor Otto utilizou o exemplo dos filhos, a disputa dos filhos pela herança da empresa, do pai, no caso. E quando é aquele microempresário, então um pequeno fazendeiro, um pequeno industrial, que começou o seu empreendimento do zero, batalhando, tem ali 5, 6, 8 filhos, aí tem dentro esses filhos aquele que está lá ao lado do pai, trabalhando, suando, sofrendo com o pai dia e noite, e tem aquele outro filho que está lá em casa,
contrato,
que quer ir para casa, que quer
contrato,
farrar, vale, pegar alguma
contrato,
sobra ali do...
proteger.
Como é que ele consegue? Aí vamos supor que eu faça o seguinte, aí o pai está lá perto da hora da morte, aí faz, não, eu quero proteger meu filho, aquele que me ajudou.
Testamento.
Meu sucessor.
Eu vou deixar para o meu sucessor aqui um percentual maior.
Perfeito.
Dos meus bens, porque foi ele que me ajudou. Aquele outro só queria saber de farra, de bagunça, de baderna, tal.
Bota ele na sociedade em primeiro lugar, uhum, dá cotas para ele.
Certo.
Bota
agora,
ele como sócio.
O que
e
é
depois
que
o testamento.
A minha dúvida é, o que é que a lei diz? A lei vai fazer essa diferenciação entre o filho que ajudou e
não,
o filho que não ajudou?
Não, vamos lá.
O testamento, ele é um instrumento jurídico que eu ainda julgo mais seguro, se você quer prestigiar algum filho ou outra pessoa até que não seja de sua família, enfim. Porque o entendimento dos tribunais em relação às regras sucessórias e as regras de direito de família, elas estão variando muito. Então, antes de 2017, por exemplo, nós tínhamos um entendimento sobre a questão da sucessão do companheiro, que a partir de 2017, com o julgamento da inconstitucionalidade do artigo 1790 pelo STF, que equiparou os direitos sucessórios dos companheiros e dos cônjuges, a partir dali, o cônjuge passou a receber o companheiro passou a receber outro tratamento com relação a herança. Então, O testamento ainda é um instrumento muito seguro. Claro que você não pode, como já foi dito aqui antes, dispor de 100%, você só pode dispor de 50%, mas já é algo, digamos assim, que se você quer assegurar algum dos filhos, você pode utilizá-lo com, digamos, com uma segurança maior de que aquilo ali não vai sofrer uma mudança de entendimento pelo tribunal, porque...
Essa é a minha dúvida, doutora Karenina. O testamento vai se sobrepor à lei? Por exemplo, se eu tenho 4 filhos, eu subentendo que eu tenho que dividir os bens por igual aos 4.
Não, o ato é, de livre disposição de vontade. Uhum. Ele não está ferindo a lei. Você pode dispor de 50% a um filho só, a todos. Você pode destinar, por exemplo, uma a essa.
Mas
casa
eu posso
vai
abandonar
ficar...
os outros filhos, deixar os outros filhos?
Pode, eles vão herdar. Eles vão herdar os outros 50%.
Junto com a mãe.
Porque ele é herdeiro necessário, né? Os outros filhos que não receberem pelo testamento vão receber como herdeiro necessário, porque eles constam na relação da vocação hereditária, né, do Código Civil. Então, eles vão herdar da parte dos 50% que o pai não pode dispor, certo? Agora, no testamento, o pai pode, sim, prestigiar um dos filhos em detrimento dos outros.
Completando, doutora Karenina, foi...
Karenina. Eu sei que é complicado.
Veja, acho que eu li muito livro russo.
Isso aqui acho que é de Leon Tolstói, Ana Karenina.
Ana Karenina.
Vamos lá. Dois anos. Complementando, só o raciocínio é o seguinte. O pai pode dispor para um filho dele, se ele é casado com a esposa, ele tem 50%, a esposa tem 50%. Desse 50% dele, que é os 100% dele, ele tem ali 50% que ele pode dar. Estou fazendo uma confusão maluca, né? Mas é isso. Esse dá, ele dá a quem ele quer. Ele pode dar a mim, que não sou filho. Porém, a lei protege os outros filhos com direito de igualdade. Todos os filhos têm o mesmo direito. Certo. Daquela parte que o pai não pode dispor.
Da parte que é a parte dos filhos.
Dos filhos, tá certo? Se o pai não deixa testamento para ninguém, todos têm o mesmo direito. Recebem em igualdade. Então, o direito dos filhos é um direito de igualdade. Na cadeia sucessória, primeiro são os descendentes, depois os ascendentes, aí vem. Nesse caso específico do dono da empresa, ele tem que ter em situações. O pior problema é quando ele se divorcia. Porque a mulher, que não faz parte do contrato social, ela é sócia dele. E ela não pode entrar na empresa. Não pode entrar na empresa, mas ela vai ter direito àquela cota que muitas vezes o homem esconde. Aí começa a fazer o balanço lá embaixo, começa a sonegar patrimônio para que a mulher não tenha direito. Ou o homem, muitas vezes, é casado, a mulher é sócia. Então tem que ter cuidado. A briga não é somente na morte. É também vida quando ele é casado, quando ele vive em união estável, que ele construiu uma empresa e essa empresa foi construída no período da união estável com essa mulher. E ele diz, você não tem direito a nada, ela tem que correr sim, e para brigar, até caso ele não consiga dividir logo, até receber uma pensão das cotas, da divisão do lucro que a empresa tem. Então, quando o pai protege um filho com um testamento, aí eu aconselho, pegue uma declaração de médico, 2, 3, dizendo que você está no juízo perfeito quando fez o testamento para esse filho, porque os outros não vão ficar satisfeitos. Segundo lugar, quer proteger esse filho porque ele te ajuda a construir a empresa? Bote ele como sócio no negócio. Porque as cotas da sociedade, como eu te disse, só vai entrar a parte do pai. As cotas do pai no processo de sucessão. A cota desse filho não entra, porque já é dele.
Inclusive, o testamento, se for feito registrado em cartório, né, na modalidade do testamento público. Obrigatoriamente, os tabeliões exigem o atestado médico, né, de psiquiatra, de um clínico geral, para atestar
Eu queria cair na real. Vejam, imagine uma família, doutor, que o pai decide colocar um filho como sócio e os outros como não.
Certo.
Né? Isso pode ir desde a dissolução da família, como do próprio assassinato do pai. Pode. Isso pode chegar, isso aí.
Pode tudo. Né? Esse filho também pode salvar a empresa de todo mundo.
Pode.
E não é justo esse filho trabalhar, mas não é só. Eu tenho um filho, boto ele para gerar um negócio, ele gera dinheiro, ele está enriquecendo os outros, sem os outros trabalhar. Ele está pegando uma empresa, transformou a empresa que era um copo d'água, numa caixa d'água de 10 mil litros, esse filho, e ele vai, esse dinheiro todo que ele jogou na empresa do pai, ele vai ficar sem nada.
Eu acho que a gente está fazendo uma confusão muito normal da nossa região. Nós confundimos lucro com prolabore.
Não, ninguém está falando pro labore. A divisão da briga vai dividir as cotas.
Se a empresa está dividida em cotas e essa empresa ela só distribui lucro, não paga pro labore, só paga pro labore, para quem trabalha, aquele filho que trabalha vai receber muito mais do que o outro. O que acontece, e algumas empresas no ramo, né, agrícola em Pernambuco quase quebraram por isso, todos os membros da família se acham com o direito de receber prolabore. Prolabore é um, como se fosse um salário.
Sim.
Que a empresa paga. Eu acho que ele tem direito a receber o lucro no fim do ano, não é mesmo?
É porque o prolabore é o garantido.
É, né? O garantido. Ninguém quer saber do lucro. Porque ninguém quer.
Ter,
porque ninguém está falando dessa pobre coitada chamada empresa aqui. Uhum. Né? A empresa, o Google acabou. Eu não me entendi, acabou. Aí você diz, mas há um interesse de todos que a empresa dê continuidade. Não. O que eu tenho visto na minha vida de consultor é mais ou menos aquela história. Se eu não entro no time, eu levo a bola para casa. Imagina. Eu conheço filhos que destroem... Temos hoje em Pernambuco uma empresa sendo destruída pelos sucessores.
Sim, mas se você encontrar isso, temos.
Por quê? Porque... há uma briga entre os sucessores que um diz, tá certo, você quer, eu não lhe dou, eu quebro essa bodega, nem eu, nem você. Há uma empresa aqui mais antiga, talvez o senhor lembre, que foi vendida por um valor menor do que tinha em caixa. E na saída, um irmão virou para o outro e disse, eu me lasquei, mas você se lascou totalmente. Uhum. Isso eu conheço porque são familiares meus. Então, o que é que a gente tem? Para a gente que cair na real, 98% das empresas são negócios, não é? Muitas vezes é um armazenzinho, uma padariazinha, que não tem nem patrimônio, ela tem um aluguel. O que é que pode ser feito? Gente, primeira coisa, a empresa, ela normalmente, nesse tamanho, está associada a um empreendedor. Tá certo? E esse empreendedor gerou um negócio que dava para ele, mas não vai dar para o número de sucessores. O cara tem uma padaria, ele vive bem, mas os quatro filhos não vão viver bem dessa padaria.
De uma padaria.
Tá. Uhum. Há uma visão um pouco diferente. Eu estava dando consultoria na República Dominicana e encontrei um americano na praia, jovem, assim, dos 55 anos. Eu era bem mais novo, eu tinha uns 30 anos, 35. E não é normal o americano tirar muitas férias, ficar na praia. Foi um mês e tanto que eu estava lá. Eu disse, você está de férias? Eu disse, não, eu comecei a trabalhar com 14 anos, montei uma empresa de instalações hidráulicas, ganhei dinheiro, e há 2 anos atrás o médico me aconselhou parar de trabalhar, porque eu tenho um coração frágil, etc. tal. Eu digo, o senhor fez o quê? Eu chamei meus dois filhos e perguntei se eles queriam comprar a minha empresa. Eu dava 5 anos para eles pagarem. Como eles não quiseram, eu vendi minha empresa por 3 milhões de dólares e estou aqui.
Uhum.
Aqui, até interdição do pai, iam tentar. Se entende que o empreendedor fez a fortuna. Se o empreendedor consegue uma posição econômica suficiente para depois dizer, eu vou vender a minha empresa e vou viver com esse dinheiro, eu acho que ele tem todo o direito. Os herdeiros não aceitam isso, porque aqui eu chamo herança prévia. Então, para sintetizar, para a gente não ficar muito complicado, eu diria que, tanto na associação como no casamento, e como os senhores são especialistas nas duas áreas, não entre com a ilusão que a associação vai ser sempre muito boa e que o casamento é um mar de rosa. Quanto mais você se preparar para não ter conflito, menos conflito acontecerá. Né? Você falou, só para terminar, você disse, se tivesse um acordo prenupcial, no caso de Google, estava resolvida a situação.
Temos muitas perguntas e participações dos ouvintes aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal. Tem, por exemplo, a pergunta de André, que mora em Marcos Freire, e diz o seguinte: doutores, bom dia. Eu sou registrado como filho de A, e é público e notório que meu pai é B, além de toda a semelhança física, e por ser apresentado na família e sociedade como filho de B. No caso de morte de B, e eu tenho alguma participação na herança dele?
Não. Não, ele é filho de A.
Uhum.
É filho biológico de B. Ele vai ter que entrar com uma ação para destituir o pai A, para entrar com um pedido para pai B. O pai A é liso, aí o pai B tem dinheiro, entendeu? Se o pai A fosse rico, o pai B não queria nem saber.
Olha, aproveitando essa história aqui de André, a figura da família pluriparental.
Isso.
Ou seja, um pai, né, que já vem de um casamento trazendo 2, 3 filhos. Se junta com a mãe, que já vem de outro casamento, trazendo 2, 3 filhos, né? Aí formam uma nova família e há laços, evidentemente, de afeto entre o pai e a mãe com os filhos que não são deles, né? Formam uma família. E esses dois juntos têm uma empresa. Como é que fica a situação em caso de morte de um dos dois?
O contrato social define tudo.
Uhum. Então, quer dizer que o início de tudo deve ser um contrato pré-nupcial. Estabelecer tudo no contrato pré-nupcial. O nosso regime comum de casamento é o de...
Comunhão parcial.
O comum é comunhão parcial. Não é isso?
O contrato pré-nupcial ele vai resolver em vida. Porque elegindo o regime da separação de bens... Né? Então não vão se comunicar os bens que foram, digamos, adquiridos durante o casamento. No entanto, na sucessão, esse regime da separação de bens, ele não vai funcionar. O outro cônjuge vai herdar. A não ser que seja pela separação legal de bens, que é a separação obrigatória em razão por exemplo, da idade, né? De um dos cônjuges ter mais de 70 anos. Então, se em vida você quer, digamos, proteger o seu patrimônio para que o outro não tenha nenhum direito, você adota o regime da separação de bens, mas também faça um testamento para os seus filhos, porque de qualquer forma aí vai estar 50% sendo preservado somente a eles.
A senhora toca no outro ponto importante. Quem tem mais de 70 anos não tem o direito de escolher o regime de casamento, não é isso?
Não.
É que a lei aí é obrigatório. A lei é porque o nosso direito é patrimonial.
Uhum.
Então, nosso direito é patrimonial. Então, protege a pessoa de certa idade. Hoje, veja bem, o casamento é um contexto que você tem que deixar muito claro essa regra do jogo. Se você vai namorar com alguém, se puder deixar uma regrazinha aqui, eu só quero namorar contigo, eu não quero casar, é um documento. Isso vale. Tem um valor, tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita.
Uhum.
Se você está vivendo com alguém, vá no cartório, faça uma união estável, deixa clara essa regra do jogo, ou faça uma escriturazinha pública ou uma particular. Eu vivo com Maria há tantos anos, tal, assina os dois, reconhece a firma, porque isso protege. Porque, havendo a morte, essa mulher vai estar protegida, uma pensão por morte do INSS ou qualquer outra situação. Se separar, também vai estar muito claro qual foi o patrimônio, o período dessa convivência, porque está lá o dia do começo e o dia do final. Se não, vai desaguar numa ação judicial que ela vai levar os documentos. Se você vive no estado com alguém, junte documento, mulher, homem, junte fotografia, vá para bar, fotografe. Tire informações de que você vive publicamente. Frequente locais, se puder tirar uma foto, tire. Se documente, porque muitas vezes o companheiro morre e essa senhora vai ser amanhã triturada pelos outros familiares que não vão querer dar nada, não vão querer reconhecer. Quando ela estava segurando o problema do idoso, segurando a bronca do idoso, lavando o idoso que a família abandona, tá certo? Depois que ele morre, o pessoal escanteia essa pessoa, ou ele ou ela, vice-versa. Então, se pode se documentar, se documente e se proteja. Porque senão você vai sofrer isso.
Mas esta limitação da idade, inclusive, ela está sendo alvo de muitas críticas.
Não, sem dúvida.
E a doutrina está, digamos assim, caindo em cima para que isso seja revogado.
Porque eu com 70 anos eu não tenho faculdades obrigatoriamente para discernir.
Não, mas na hora
o que
de casar,
é que eu posso fazer?
Não, mas você pode fazer qualquer outra coisa.
Com 70 anos, veja só, concordo que essa discussão sobre a idade vem à tona
com 105 anos.
Sim.
Podia vender.
Podia vender. Vendia, comercializava, comprava. Eu quero vender minhas empresas. Oscar Niemeyer
vende. Ele pode dispor do patrimônio dele.
Agora, ele pode dispor 100% do patrimônio dele. Ele pode vender tudo. Eu posso, com 60 anos, eu tenho meus filhos. Eu quero vender com 70 anos, 80 anos. Eu quero vender tudo. Eu dei a dor.
Pode vender.
Eu vendo tudo.
Pode.
Tudo.
Então veja só.
Agora veja bem, na hora de casar, essa questão, que a doutora Carolina trouxe é importante. Na hora de casar, a lei obriga que o casamento seja com separação total obrigatória. É o casamento. Uhum. Por quê? Existe N problemas causados por isso. E o direito brasileiro, como eu falei aqui, é patrimonial. Porém, você pode dispor do seu patrimônio como você quiser.
É, sim, mas como é que a lei pode chegar? Não é uma intervenção, doutor Otto.
É o Estado.
A lei pode dizer, chegar, um cidadão de 70 anos não tem condições de discernir o que é certo e o que é errado. É uma intervenção direta na vida do cidadão.
Ele decide o que é certo e o que é errado. Agora, se for casar, sim, é desse jeito. Também, não, mas, né, porque só o casamento. Ele pode fazer o que ele quiser.
Agora, nesse caso, eu vou colocar outra questão aqui. Nesse caso, do cidadão que é empresário, está chegando perto dos 70 anos, quer viver a vida dele, sabe que existe essa limitação legal. Ele decide, não, 69 anos, eu vou vender tudo que eu tenho.
Tudo
que eu tenho. E vou fazer, por exemplo, investimento. Vou fazer aqui uma previdência privada. Previdência privada, quem já fez sabe que chega ao banco, né? Eu quero fazer uma previdência privada. Ah, o senhor quer botar quanto? Eu quero botar 10 mil reais, 20 mil, seja lá quanto for. Aí o banco pergunta, né? Certo, e em caso de morte do senhor, quem são os beneficiários? Aí ali você coloca os nomes das pessoas que você quer, uma percentual para cada um.
Não vai pagar advogado, não vai pagar imposto causa-morte, é um negócio que ele está fazendo.
Essa seria a melhor saída.
Uma saída muito boa.
Acabou com todos os problemas.
Mas veja, isso também está sendo alvo de questionamento pela doutrina, né? E é o que eu digo, a questão desse, nós vivemos num momento de insegurança jurídica pela mudança de entendimento dos tribunais. Uma hora entende um jeito, outra hora entende outra. Então é muito importante que as pessoas procurem estar atualizadas com relação a essas mudanças, né, desses entendimentos dos tribunais. Porque não adianta você estipular fazer um testamento de uma forma ou fundar uma holding familiar e daqui a um tempo é um entendimento sobre a sucessão dessa holding, o que é que vai...
Ato perfeito. Né? Então, eu entendo nessa holding, essa questão de empresas, pequenos comerciantes. Por que ele abre empresa? Para pagar menos imposto. Se você tem uns imóvelzinho, fez pagar 27,5%, isso não é sacanagem, não, é a lei que permite.
É a lei, exatamente.
Você vai pagar um imposto menor, 14%, 11%, independente do seu faturamento.
Até menos,
9%, enfim. Uhum. Então, são estratégia contábil fiscal que protege você. Então, se você tem uma empresa, se você tem filhos, quiser botar na empresa, bote. Se quiser fazer um testamento, é importante deixar isso bem claro. Agora, entenda uma questão. O pior inimigo que nós temos é o Estado, que quando você morre, ele já quer receber o imposto na frente. Você tem que pagar o imposto causa-morte.
Às vezes tem que vender patrimônio para pagar.
Na holding, você já, quando você faz uma operação de uma empresa, você já não paga imposto. Você joga na empresa, esse imposto você já não tem. Então, existe estratégia de planejamento sucessório que você pode proteger. O pequeno comerciante, ele necessita de ter uma empresa, Wagner. Se vai ter briga futuro ou não, eu não sei, mas faz parte do negócio. O cara não vai ficar sendo irregular, um comerciante irregular, se por conta de não fazer isso ou aquilo. Uhum. Regularize suas empresas. A questão sucessória, se você está vendo que vai ter problema na sua família, se puder estudar, avaliar uma questão para diminuir esse atrito, diminua.
É. Doutor Otto.
Eu sempre
para fechar.
Eu sempre tenho um debate. No meu entendimento, tem duas coisas que são importantes. Primeiro, isso eu recomendo para todo mundo. Nós gostamos muito de procurar advogado quando o leite derrama. Uhum. Né? Isso. Se você tem, como você disse, se você tem qualquer perspectiva, procure antes. Isso. É muito mais fácil você prevenir do que resolver. E é muito mais barato. Segundo, e para as pequenas empresas especialmente. Hoje é uma distinção muito grande entre empresa e negócio. Às vezes a empresa tem um patrimônio zero. Né? Nas grandes empresas você tem até patrimônio negativo. O importante é o negócio. Quem dá dinheiro é o negócio, não é a empresa. Toda sucessão deve considerar, se querem manter o negócio, dá viabilidade ao negócio. Mesmo que eu tenha que sair da gestão desse negócio, é melhor eu garantir que esse negócio pode até não me dar dinheiro todo mês, mas pode me quebrar um galho de algum momento, do que tentar vender a empresa. quando você vai fazer a venda da empresa, por mais que você tente, você não consegue nunca o valor do negócio. Você pega a instalação e isso não vale nada. Procurem os advogados, eu não sou advogado, né? Então temos dois representantes fantásticos aqui, mas procure antes do problema e toda a relação vai ter problema.
É, né? Sem dúvida.
Tá bom?
Doutora Carolina, rapidinho, o Fernando está perguntando aqui se uma família com quatro filhos, tendo o mais velho querendo assumir sozinho o inventário, isso é permitido?
É, ele quer ser o inventariante.
Isso, o mais velho quer ser inventariante, sozinho.
É, pela ordem do código, o mais velho, no caso. Na verdade, é quem administra os bens é quem deve ser o inventariante, né? Uhum. Quem já estava na administração dos bens ao tempo do óbito. Muito bem.
Doutor João Bosco, doutor João Bosco, professor Otto, doutora Karenina. Vou
mandar só um abraço pro meu filho Vicenzo. Um beijo, filho. Muito bem.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.